O que a Igreja mais temeu nas revoluções foi a perda das escolas. As alfaias sagradas, os mosteiros, as catedrais, em quase todos os pontos do mundo, acabaram por ser preservados, apesar de reconvertidos, quantas vezes, em meros objetos culturais. Situações houve em que a desordem nada deixou seguro, nem sequer Deus, nos templos e nos sacrários. A perda das escolas, no sentido mais lato, sempre foi irreparável. As escolas são um dos grandes patrimónios do cristianismo e da Igreja, e existem um pouco por todo o mundo. Em Portugal, os colégios, e nem todos são católicos, de que tanto se fala por estes dias, nasceram para servir as populações num tempo em que não existiam estabelecimentos públicos que pudessem proporcionar a formação adequada às crianças daquelas zonas. É sabido que estes colégios prestam um serviço com reconhecida qualidade e são muitas vezes procurados por aqueles que agora põem em causa os contratos de associação que estão na ordem do dia. Todos concordarão que o atual sistema educativo necessita de uma profunda reflexão. Ao longo de décadas, à medida em que os governos se sucedem, muitas são as mudanças que ocorrem no Ministério da Educação. Parece-me que o governo não escolheu a melhor altura do ano escolar para anunciar mudanças nos contratos de associação. Defendo o princípio de liberdade da educação e o direito constitucional que garanta aos pais poderem escolher a educação que desejam para os seus filhos. Apesar de todos os resguardos e acordos de que fala o governo, existe matéria suficiente para que a Igreja e as escolas privadas desconfiem. A atual discussão acerca dos contratos de associação faz-me pensar que foi montado uma espécie de cerco ao ensino particular, nomeadamente às escolas católicas, que parece esconder intenções de ocupação pública de um território sacral, a educação. A ardilosa absorção de áreas curriculares em que o ensino particular tem virtualidades inegociáveis pode resultar numa espécie de nacionalização benigna da educação. Se entramos no terreno do ensino de educação moral e religiosa, não apenas católica, no estatuto profissional dos seus professores, encalhamos em baixios que parece não virem dos rostos visíveis, mas de um cruzamento intrincado de legislações coxas que emperram a tomada de decisões urgentes. Por último, aquilo que me parece o indesculpável, o facto de, ao longo dos anos, os pais e responsáveis pela educação se demitirem da escola. Quem sabe se esta polémica não vai finalmente envolver mais diretamente os pais no sistema educativo que as escolas oferecem. É que não há governo, nem Igreja, que salve a sua apatia. É preciso refletir a educação e a escola. A educação dos filhos pertence primariamente aos pais, e não ao Estado. Ao Estado compete cooperar com os pais no direito e dever que têm de educar os filhos. Não é justo é que, à exclusão dos contratos de associação, apenas as famílias abastadas, que incluem muitos dos nossos políticos, possam usufruir da liberdade de ensino.